Senado concluiu a votação em dois turnos, né, da chamada PEC paralela da reforma da Previdência. Agora a proposta segue aí para apreciação da Câmara dos Deputados, que também vai ser analisada, né, o texto em votação em dois turnos, Márcio Aquilizardi.
Pois é, o principal ponto da proposta é a inclusão de servidores públicos estaduais e municipais no novo sistema de aposentadoria. O texto, Edson Júnior e ouvintes, define que estados, Distrito Federal e municípios podem, por meio de lei ordinária, adotar integralmente as mesmas regras que valem para os servidores federais. Os municípios que não aprovarem regras próprias vão aderir automaticamente ao regime da União, caso o sistema tenha sido adotado pelo estado do qual fazem parte.
Pois é, o painel eletrônico vai entrar nesse debate, a gente vai conversar sobre esta questão aí da PEC paralela, né? Essa proposta que agora vai ser analisada pela Câmara dos Deputados. A gente começa conversando com o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, tratando desse assunto e ouvindo um pouco a respeito desse tema. Deputado Enio Verri, muito bom dia, prazer em falar com o senhor.
Bom dia, ouvintes, o prazer é todo meu.
Bom dia, deputado.
Bom, deputado, a questão, né, que na reforma da Previdência havia sido aí para facilitar a votação e etc., né, com os acordos que foram feitos, era que os estados e municípios ficariam de fora daquela reforma da Previdência e fariam parte de outra proposta. A proposta que vem aí do Senado, a PEC paralela, não trata só da questão de estados e municípios, mas, de fato, é o grande ponto dela, inclusive com uma previsão de economia de 350 bilhões de reais aproximadamente. Que avaliação o senhor faz dessa proposta, deputado?
Olha, inicialmente é importante destacar que eu sou contra a reforma da Previdência nos moldes como ela foi feita. Já debatemos isso na Rádio Câmara outras vezes.
Verdade.
Eu entendo que a reforma da Previdência, ela é necessária num país de tamanho continental como o nosso, onde a inovação tecnológica aumenta a idade das pessoas e, consequentemente, temos que rever com frequência. Mas o modelo adotado e aprovado tanto na Câmara como no Senado é um modelo injusto, onde 80% do que será economizado será por conta das pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Portanto, nós somos contrários à reforma. Segundo ponto, a Câmara dos Deputados não quis discutir de maneira nenhuma, tanto os servidores públicos estaduais e municipais, por entender que dentro do princípio federativo, isso caberia ser discutido nas assembleias legislativas e, respectivamente, nas câmaras de vereadores. Na verdade, basta apenas ter um número de votos suficiente para alterar, no caso das assembleias, através de uma emenda à Constituição do Estado. Não há problema nenhum. Portanto, o que a Câmara dos Deputados avaliou é que isso era um problema na lógica federativa dos estados e municípios. Não caberia aos deputados fazer esse debate. Isso foi até assim muito próximo do consenso, e o Senado tomou a iniciativa de fazer esse debate e fazer a chamada PEC paralela. O sentimento que eu tenho dentro da Câmara dos Deputados é que isso não vai avançar. Não há hoje um espaço, eu chamaria assim, para aprovação dessa PEC, até porque ela não é necessária, basta apenas a Assembleia fazer isso. Eu estava conversando com governadores do meu partido, como o governador Camilo do Ceará, o Wellington do Piauí, o próprio governador Rui da Bahia. Eles fizeram suas respectivas reformas previdenciárias lá atrás, quando assumiram o governo, viram que tinha uma necessidade, lógico, com outra conotação, não tão injusta quanto essa, e fizeram. Então, eu tenho a impressão que o sentimento do conjunto do parlamento na Câmara será de não colocar isso em pauta. Não haverá consenso no colégio de líderes para que essa pauta seja colocada. Primeiro, não seria de maneira nenhuma esse ano, porque nós temos ainda 4 semanas apenas de sessão e temos outras pautas, em especial o orçamento a ser votado, consequentemente, não daria tempo. E no ano que vem, nós temos outras pautas que já estão aí na rede de importância, destacando a reforma tributária, que a análise que tem deve ser votada em março. Portanto, o conjunto de pautas, fora as PECs que o governo mandou, as PECs que eu chamo da destruição do Estado, que ele mandou recentemente, cujos prazos também se aproximam muito ali de março, abril, maio. Então, um debate como esse, longo e profundo como esse, tende a não avançar no decorrer do ano que vem.
Mas agora, deputado, tem estados que já fizeram sua própria reforma da Previdência e estão com as contas previdenciárias equalizadas, mas tem muitos estados que estão torcendo para essa PEC da Previdência realmente para equilibrar suas contas. Como é que fica essa questão? O senhor acha que muitas bancadas estaduais não vão estar propensas a aprovar essa PEC paralela por conta dessa situação?
Olha, que o ouvinte me desculpe a sinceridade, mas a verdade é que os governadores e os deputados estaduais querem transferir para a Câmara, não seria o meu caso, que eu vou votar contra, o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, irá votar contra essa reforma, mas numa análise, olhando o conjunto da Câmara de Deputados, o que querem os governos estaduais e também as assembleias é que o ônus de votar uma reforma da Previdência tão dura, tão desumana como essa, fique para a Câmara e não para as assembleias ou para o próprio governador, que teria que remeter essa reforma, porque é uma iniciativa do Executivo, para as assembleias. Então é uma maneira de eles não ficarem com ônus político junto à sociedade, junto ao seu Estado, e diria o seguinte: olha, nós não concordamos, mas isso é problema lá, foi aprovado lá no Congresso Nacional e, portanto, é problema deles. Então me parece que é uma maneira deles fugirem da responsabilidade que, conforme você disse, muitos estados já fizeram, e aqueles que não fizeram, que façam. Não precisa deixar na responsabilidade da Câmara, do deputado nesse momento, ou no conjunto do Congresso Nacional ser aprovado na Câmara. Por isso eu diria que é muito mais um debate político sobre conjuntura eleitoral do que, de fato, a necessidade econômica que se impõe sobre a vida dos estados.
Agora, deputado, a PEC paralela parece corrigir, pelo menos é o que, a impressão que, eu tenho ao deparar com alguns pontos dela, algumas distorções que foram criadas pela própria reforma da Previdência. Uma delas diz respeito, por exemplo, à questão da média salarial dos trabalhadores, outra a respeito da pensão por morte, outra diz respeito à questão da aposentadoria especial das pessoas com deficiência no serviço público, que ficou um negócio meio estranho de você fazer uma concessão da aposentadoria especial, ao mesmo tempo aplicar o sistema de redução para a aposentadoria especial, que não tem lá muito cabimento. Mesmo assim, o senhor não acredita que essas propostas, elas poderiam, portanto, corrigir algumas injustiças e fazer com que essa PEC pudesse tramitar? Ou, ainda assim, o senhor acha que ela deve ser derrubada, mesmo com essas correções?
Não. Olha, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Olha como é que é profunda essa afirmação.
Verdade.
Há um avanço, o Senado, é que você me perguntou sobre o ponto principal que trata da reforma da Previdência
dos estados e municípios, sim.
Uhum. Sem dúvida nenhuma, o Senado avançou, mas não no que trata aos servidores públicos municipais e estaduais, mas ao conjunto da reforma da Previdência que foi aprovado na Câmara. Uhum. Esse avanço, eu entendo que não pode ser desperdiçado. Por isso, como que funciona? Você pode votar contra o projeto e colocar destaques.
Sim.
Esses destaques nós votaremos favorável, que são os destaques que trazem benefício ao conjunto da população na medida em que ele reduz as injustiças que foram aprovadas na Câmara. Então, uma coisa não elimina a outra. Nós podemos votar contra o projeto todo e depois colocarmos os destaques dos avanços que tiveram no Senado e favorável será a esses destaques. Isso é possível, faz parte do regimento da Casa e teríamos aí um aproveitamento do que é bom e a eliminação daquilo que é ruim dentro do processo. Mas isso, conforme já disse, como a Casa tem uma tradição mais democrática, isso será discutido no Colégio de Líderes, se a pauta virar dessa maneira ou não, e depois cada partido vai discutir com a sua bancada a melhor maneira de encaminhar a sua votação.
Deputado, o Senado acabou derrubando uma das emendas do PT que de respeito à aposentadoria por invalidez, né? Como é que o senhor viu aí essa derrota?
Olha, é claro que eu vi isso com muita tristeza. Afinal de contas, todas as emendas que nós colocamos, todos os destaques que fizemos na reforma da Previdência, eram uma política de redução de danos. Como o conjunto da obra era absolutamente desumano e injusto, nós estamos colocando emendas para reduzir isso daí. As poucas que nós conseguimos avançar, o Senado derruba. Isso mostra que a maioria dos senadores estão muito mais preocupados em prestar conta ao mercado financeiro do que preocupar-se com o conjunto da população e, em especial, os nossos idosos, mulheres e deficientes, que são aqueles que mais sofrem com essa reforma agora aprovada.
Uhum. Outro ponto que ficou aprovado no Senado foi a questão de uma regra de transição para a idade mínima, né? De começar de 60 para as mulheres, no caso específico das mulheres aí, falando isso. De começar de 60, de evoluir de 2 em 2 anos para cada até chegar em 62, né? Você acha que essa regra de transição corrige ou traz um alívio aí para essa questão aí da aposentadoria das trabalhadoras?
Não, eu acho que não. Não pelo seguinte, os dados do IBGE colocam que as mulheres trabalham semanalmente quase 5 horas mais do que os homens.
Uhum.
Então, as mulheres trabalham mais que os homens e, portanto, teriam que aposentar-se antes. É uma questão de injustiça. Sem contar que ela tem essas 5 horas, é um cálculo médio. Porque quanto mais pobre, maior é a jornada da mulher. A mulher do campo, por exemplo, ela trabalha na roça com o seu marido, mas também tem que cuidar da casa e das crianças.
Uhum.
A trabalhadora urbana, ela tem seu emprego na fábrica, no escritório, mas à noite ela lava roupa, prepara comida para o dia seguinte, prepara marmita. Então, à medida que você deixa essa discrepância, essa diferença muito pequena, ela ainda é injusta. Volto a dizer, reconheço que é um avanço, seria uma injustiça não reconhecer que essas alterações diminuem o impacto negativo da reforma, mas eu entendo que são insuficientes tamanho a crueldade com que foi aprovado esse modelo da reforma.
O senhor considera, por exemplo, que a questão da pensão por morte é outro avanço nessa PEC paralela?
É outra redução de danos. Esse é o termo que eu quero colocar, né? Uma redução de danos. Na verdade, ela poderia ser melhor, mas a maneira que foi aprovado, tanto essa questão por morte, a questão da idade da mulher, a garantia do mínimo, o prazo de transição, tudo isso que foi aprovado no Senado, claro que temos que considerar. Se tínhamos uma proposta ruim e hoje ela é menos ruim, nós temos que aprovar a menos ruim. Mas não quer dizer que nós vamos entender que isso, de repente, ficou bom. Não ficou bom, porque o resultado dela ainda é negativo para a população. Dando um exemplo que é muito comum na política, é o chamado bode na sala. Foi aprovada uma proposta tão ruim que agora eles fazem pequenas alterações e a população fala, puxa, que bom, agora sim que ficou legal. Mas não ficou, ficou pior do que estava, essa é a verdade.
Agora, deputado, e outro ponto que foi aprovado foi a criação desse benefício, quer dizer, a possibilidade, né, na verdade, da criação do benefício universal infantil, né, que vai concentrar recursos nas famílias mais pobres na primeira infância. Isso vai funcionar, deputado?
Olha, isso funciona. Em outros países funciona. É possível fazer esse trabalho. O trabalho da primeira infância é uma pauta muito importante e que a Câmara tem se debruçado há muito tempo, parte da primeira infância, que determina o futuro dessa população, né, desse futuro adulto. E é um debate que não é um debate de hoje, é um debate já, eu diria, de mais de uma década da própria Câmara e de todos os partidos que estão na Câmara. Então, essa expectativa eu vejo com bons olhos. Agora, é importante nós termos uma visão holística desses projetos, porque ao mesmo tempo que se aprova um projeto como esse da primeira infância, o governo quer cortar os recursos do Fundeb, que garante os recursos para o ensino básico nos municípios e que é um dinheiro determinante, em especial para os municípios pobres do nosso país.
Uhum.
Ou seja, você dá com uma mão, tira com outra. A soma é zero. Então, o grande problema é essas políticas que são colocadas como essa da primeira infância, que é de extrema importância, sem dúvida nenhuma, ela tinha que ser mantida, tem que ser aprovada, mas mantidas as políticas atuais.
Uhum.
Agora, com a PEC do teto de gastos, né, com a emenda constitucional 95, agora com a chamada PEC emergencial da crise, do que adianta a gente aprovar isso se não vai ter orçamento para fazer? Então, a gente faz um projeto bonito, a população gosta daquilo que aprovamos, mas concretamente não será executado. Nós não temos força para fazer executar, porque tem uma emenda na Constituição brasileira, que é a número 95, que diz que nós não podemos gastar mais do que o ano anterior. Portanto, essas políticas de inclusão social acabam sendo inócuas. Elas acabam resultando muito mais em propaganda do que alteração na qualidade de vida da nossa população, em especial das nossas crianças.
A ideia, portanto, deputado, é do PT é apresentar, votar contra o texto global e apresentar destaques para esses pontos que, como o senhor define como redução de danos.
Exatamente, essa é a nossa posição no momento certo. Mas eu volto a insistir na minha primeira resposta, que eu não estou sentindo dentro da Câmara, posso estar enganado, a política é extremamente dinâmica, clima, pelo menos até o primeiro semestre do ano que vem, para que entre em pauta esta reforma.
Muito bem, vamos acompanhar aí, certamente será um embate bem interessante aí, político nessa questão, e nós vamos acompanhar. Deputado Enio Verri, do PT do Paraná, conversando com a gente aqui no painel eletrônico desta quinta-feira. Deputado, muitíssimo obrigado aí pela participação no nosso programa de hoje e um excelente dia para o senhor.
Eu que agradeço, um abraço a todos. Muito obrigado.
Obrigado, deputado.